Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Missão na Cidade, né? Nós temos o prazer hoje de receber o reverendo Antônio José, ele será apresentado daqui a pouco pelo reverendo Homer. Eu sou o Fábio Quintanilha, né? Membro da Missão na Cidade. Está conosco o reverendo André, também presidente da Missão na Cidade. Fala aí, André.
Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui participando nesse segundo podcast da Missão na Cidade. Alegria enorme poder conversar, termos aqui um bate-papo muito edificante. Eu tenho certeza que será um tempo de crescimento para todos nós.
Amém. Bom, pessoal, eu sou o reverendo Homer e também é uma grande alegria poder estar junto, né, nesse dia tão especial, esse momento tão especial em que vamos ter um assunto extremamente relevante e cativante para nós. E coube a minha alegria e a honra de apresentar o Dr. Antônio José, esse homem de Deus. A melhor forma de apresentá-lo é um doutor que nunca deixou de ser um servo, um homem que a gente aprende na caminhada com o conhecimento dele e com a vida dele, né? Ele é professor na nossa casa ali no Seminário Simonton, pastor na Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador. Se a gente fosse fazer as titulações aqui, a gente ficaria muito tempo e acabaria o podcast. Então, Dr. Antônio José, um amigo, um homem, orientador, conselheiro, parceiro, mas, acima de tudo, servo do Senhor. Estamos muito contentes em ter o Senhor conosco aqui nesse podcast.
Muito obrigado, reverendo Homer. É uma alegria profunda estar aqui. Obrigado pelo seu convite, reverendo André, que está dirigindo a missão na cidade. E é louvável também estarmos juntos aqui com o Fábio Quintanilha. São pessoas queridas e amadas, as quais tenho mais elevado apreço, carinho e estima. O assunto é deveras empolgante, fascinante, embevecedor. Então, muito me honra estar aqui. O André, o reverendo André, eu conheço desde criança. Eu cheguei na Catedral do Rio de Janeiro para ser pastor auxiliar. O pai dele, que é um grande amigo meu, grande amigo. Chegamos juntos no mesmo dia. Então, temos um grande apreço pelo presbítero Monteiro, pai do reverendo André. Então, reverendo André, eu vi crescer. Reverendo Homer é um amigo querido de minha alma por tantos anos. Tive a grande honra e alegria de ser seu professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e acompanhar sua trajetória espiritual, eclesial, missional. E louvo a Deus, reverendo Homer, por tê-lo como meu amigo e meu diretor, com muita distinção e apreço e carinho. Deus muito abençoe este momento e esperamos que tenhamos momentos maravilhosos na presença de Deus e que nos traga inquietação, né? Eu acho que a missão é isto, missão traz inquietação. Eu ouvia muito, até mesmo de pessoas que foram meus professores, dizendo isso, né? Eu tive aula com o Dr. Paul Hibbert, e David Hazelgrave e tantos outros missiólogos americanos, e eles diziam que a teologia lida com valores absolutos e não inquieta tanto, mas a missão lida com os momentos de cada época e os desafios de cada era, e inquieta muito. Então, a missão tenta fazer com que toda esse arcabouço teológico que nós possuímos se confronte com a sociedade contemporânea de maneira saudável e traga respostas positivas e efetivas, né? Então, será um prazer estarmos juntos neste momento. A missão faz isso, né? O Dr. Leighton Ford, que foi um dos membros por muitos anos, né? Foi um dos líderes do Pacto Lausanne, o Dr. Leighton Ford. Ele dizia sempre que a única coisa que pode unir a Igreja de Cristo não é a teologia. Nós somos divisivos em termos de teologia. Nós, presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos e assim por diante. Ele dizia que a única coisa que pode unir a Igreja é a sua missão. Então, a única coisa que pode unir a Igreja é a sua missão, não será a teologia, como diz o Dr. Leighton Ford, saudosa memória. Então, estamos aqui unidos pela missão da Igreja. O Senhor nos abençoe.
Muito bem. Reverendo Antônio, estão todos me ouvindo bem?
Sim.
Acho que agora estabilizou. A Igreja, enquanto instituição, né, ela está, enquanto corpo de Cristo, ela está inserida numa sociedade. E a palavra sociedade é bem ampla, por isso nós queremos limitar a sociedade brasileira, né? Vamos pensar no nosso contexto. E a pergunta para o senhor é, a seu ver, em que sociedade, nós estamos falando, economicamente, socialmente falando, apontando para a sociedade brasileira, para nos encaixarmos assim enquanto instituição?
Fábio, isso depende muito da compreensão até mesmo sociológica, né? Uhum. Se o senhor for pensar na perspectiva de Darcy Ribeiro, na obra dele, O Povo Brasileiro, ele vai pensar numa perspectiva etimológica, né? Ele pensa em termos de brasilidade como fruto de três grandes grupos étnicos, indígenas, negros e brancos. Mesmo assim, a compreensão dele é o que mais prevaleceu no Brasil, foi justamente a etnologia negra, segundo ele, né? Então, ele vai analisar nessa perspectiva etimológica. Se for perguntar a um outro, a um sociólogo que seja, que pensa diferentemente dele, vai lá numa perspectiva econômica, né? Nós temos vários Brasis, do Oiapoque ao Chuí, em termos de situação econômica, né? É uma situação muito complexa. Em termos, se for pensar em termos de educação, nós vamos perceber que temos também vários Brasis, né? A compreensão do nível educacional, se pensar em termos de IDH, aí a situação é mais complexa ainda. Então, se pensarmos nessa perspectiva, temos vários Brasis a serem compreendidos, uma perspectiva sociológica, etnológica, econômica e educacional. E se for pensar em termos espirituais, aí é a preocupação dos missiólogos, né? Nós temos uma população que é bastante heterogênea, porque ainda que digamos que o Brasil tem um legado, tem uma herança católica, e se compreendemos o catolicismo como uma herança cristã, mas nós vemos que há muita influência no Brasil das religiões afro, né? Que, de alguma forma, casaram-se, se esposaram ao longo dos séculos, nesse período de miscigenação com a cultura negra, e o próprio catolicismo não se desvencilhou disso. Eu lembro, certa feita, lendo o livro de Doyle da Câmara, que em 1978 foi até candidato a Papa, o arcebispo de Olinda e Recife, que foi um dos mais conhecidos líderes no Brasil da teologia da libertação. Ele dizia que o culto afro-brasileiro nada mais é do que a perspectiva folclórica do catolicismo brasileiro. Então, ou seja, há um tipo de no Brasil de amálgama entre o catolicismo e a cultura afro, o que não deixa transparecer que sejamos necessariamente um país cristão, né? Mas eu vejo nessa perspectiva, né? Eu vejo até que olhando nesta área, é uma situação muito complexa quando pensamos, o Brasil é um país católico. Mas quantas pessoas, de fato, vão à missa? É a mesma coisa dos países protestantes hoje. Eu conheço bem a Europa, né? Uhum. Muito bem a Europa. Você vai na Holanda, aí nós dizemos, a Holanda é um país de origem reformada. Mas vai à Holanda, 1% de holandeses visitam igrejas. Eu tenho uma filha que mora em Glasgow, na Escócia, né? A Escócia é um país presbiteriano, desde 1555, John Knox, mas menos de 1%, metade de 1% de protestantes vão às igrejas na Escócia. Os grandes templos protestantes estão totalmente fechados. Então, a Suíça é idem, né? Se você chegar à Suíça, eu já tive essa experiência, você chega em Geneve, isso aconteceu comigo, eu perguntei a um genebrino lá se ele conhecia Calvino. Se ele sabia alguma coisa de Calvino. Ele pensou que era Ítalo Calvino, que é um grande escritor hoje italiano. Não tem nada a ver. Mas por quê? Porque o Calvino, século XVI, ficou nas páginas da história, né? E para os genebrinos, a Suíça vive uma era pós-cristã. Então, quando pensamos nessa compreensão religiosa, há uma complexidade muito grande, porque o mundo hoje está vivendo, em grande parte do mundo hoje, uma situação de pós-cristianidade. O cristianismo já não tem a influência que teve no passado, o que é, por demais, preocupante. Essa é a situação do contexto, dos países do Hemisfério Norte. Mas mesmo quando dizemos, mas a América Latina ainda tem muita vida. Mas é uma situação complexa, porque a vida que possuímos, fico a pensar naquela obra Missão Integral, de René Padilla, em que René Padilla dizia que o Brasil, que ele dizia que a América Latina não era um continente de cristãos, e sim de religiosos. Então, o senhor René Padilla faz essa distinção entre religiosidade e cristianidade. Então, ele dizia, olha, Brasil, o México é o país mais católico do mundo, mas existe o culto aos mortos, existe, e assim por diante. Então, então ele disse que há muita paganidade dentro do cristianismo na América Latina. Então, esse é o contexto em que estamos contemplando a igreja. A igreja tem grandes desafios. Nós vamos tratar, naturalmente, como foi disse o reverendo André, no viés teológico, no viés missiológico, tratando da ação social, mas isso vai desembocar em outras áreas, né? Dessa questão social. Né? Porque não basta somente... O problema não é, eu estava vendo, inclusive, lendo recentemente um texto de um sociólogo, e ele estava tratando da América Latina. E ele dizia que o problema da América Latina não é a miséria, mas é a miséria mental. Ou seja, o indivíduo ele é conduzido a não querer sonhar, lutar, projetar-se e ir mais à frente. Ele simplesmente aceita a situação como determinismo, sem procurar mudanças. Então, é a situação em que vivemos, né? Então, não vou entrar muito nessa questão, não, porque não quero politizar essa situação.
Muito bem. Muito bem. E o podcast de hoje promete, né? Porque só foi a introdução. E foi uma pergunta introdutória para realmente falar do nosso objetivo aqui. Nós estamos aqui nesse podcast, nosso interesse é falar sobre a missão e o compromisso social. Então, por isso que a primeira pergunta foi sobre esse aspecto da sociedade. Agora, para a gente ir delimitando, né, afunilando, entendendo quais são os desafios sociais que o senhor entende que estão surgindo diante da igreja brasileira?
Fábio, eu vejo com muitas preocupações a situação do Brasil, né? Se você olhar, a igreja muitas vezes não percebe isso. Por quê? O grande perigo da igreja, como diz naquela obra O Curso do Discipulado, aquele homem de Deus, pastor luterano, que foi assassinado por Hitler, enforcado por Hitler, de 9 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer, ele disse que o grande desafio da igreja é vencer o seu contexto intramuros. Então, por isso que ele dizia que a igreja tem que ser uma igreja mundana. Mas alguém não entendeu o que ele quer dizer em alemão, né? Eu conheço um pouco de alemão. Mas ele não disse que a igreja tem que mundanizar-se, profanizar-se. O que ele disse de mundanização da igreja era a igreja entrar nos meandros da sociedade e responder com efetividade os desafios sociais. O clamor do mundo na época, porque ele não entendia que a igreja ficasse neutra e silente diante do nazismo. Ele achava isso um absurdo, né? Então, se você ler, por exemplo, aquela obra que foi lançada pela Editora Vida no Brasil, A Cruz de Hitler, do historiador alemão Ivan Lutzer, não sei se vocês leram, eu tenho sugerido aos alunos do seminário para ler, que é uma obra revolucionária, A Cruz de Hitler. E ele conta, inclusive, Ivan Lutzer, que grande parte dos teólogos nós muito apreciamos, muitos deles até de linha reformada ou de linha bastante confessional, silenciaram diante do nazismo. Jamais o criticaram. E, às vezes, as vozes que foram levantadas contra o nazismo, foram até perseguidas, foram pessoas que hoje são tidas como liberais, né? Então, Paul Tillich foi prejudicado. O Karl Barth foi perseguido e fugiu para Basileia, Suíça. O Bonhoeffer, que é tido como liberal, morreu combatendo o nazismo. Enquanto muitos confessionalistas silenciaram a sua voz. Então, quando olhamos para a perspectiva do Brasil, é muito satisfatório para o pastor, para o cristão, ficar nesse contexto intramuros e achando que há muita vida dentro da igreja, sabe? É viver a igreja, é separar a adoração do dia a dia. Talvez eu não defenda totalmente o status, alguns aspectos que nós percebemos hoje de alguns pastores, eu não quero ser crítico, mas eu vejo com muita preocupação isso. Quando fazemos o culto público dentro da igreja, um fim em si mesmo. Então, eu acho que estamos vivendo a caverna de Platão. Não sei se alguém leu o livro Fédon, de Platão. Eu sou professor de filosofia também, filosofia clássica, e Platão vai dizer que havia um grupo de indivíduos dentro daquela caverna, se alegrando e fascinado com tão pouca luz, enquanto havia tanta luz lá fora. Então, quando eu penso isso, fazendo metáfora e trazendo para a contemporaneidade o mito de Platão, eu vejo que há muitos pastores vivendo o mito de Platão. Vão para a igreja levanta a mão, bate palma E a gente diz, ah, que culto mais abençoado, houve avivamento. Que avivamento, coisa nenhuma. Quando pensamos nos avivamentos, só é ler as obras do Edwin Orr, né? James Edwin Orr, que foi um grande especialista em avivamentos, e vai mostrar os frutos do avivamento americano. Os avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, como 1857, foi o último grande avivamento, produziu movimentos como o Salvation Army, o Exército da Salvação. Catherine Booth e William Booth, o general William Booth, Catherine Booth, fizeram uma obra tremenda, era a igreja respondendo ao clamor social. E até a ênfase eram os três S, né? Soup, soap and salvation. Sabão, soap e salvação. Então, era a igreja trazendo salvação, trazendo asepsia e trazendo comida. Aí a gente faz um louvorzão na igreja e diz algo, houve um cutaço, houve um avivamento. Que avivamento? Coisa nenhuma. Verdadeiro, quando houver avivamento no Brasil, a igreja vai impactar a sociedade como um todo. Então eu vejo que muitas vezes a culpa é minha, e a culpa é da liderança, que levou a ser uma igreja alienada da sociedade. Quando fazemos o culto público, um fim em si mesmo. E a adoração não parte para a vida, né?
Pastor?
Existe vida no culto, mas não há culto na vida. Então, como precisamos disso? Levar a igreja a sair desse contexto intramuros e ser mais efetiva. Aí a turma tem até medo, o pastor tem medo de dizer uma opinião até mesmo política do púlpito, porque alguém vai dizer, ah, ele está politizando a igreja, e talvez até os presbíteros não entendam. Então, vivemos uma situação de igreja em que se separou demais a compreensão de reino de Deus e reino dos céus. Então, há uma compreensão muito transcendente de reino, e que achamos que a igreja não tem nada a fazer por aqui. Nós somos até nossos hinos dizem isso, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Então, a própria ideologia nossa, às vezes, não ajuda. Então, a nossa compreensão de mundo é que nós não somos daqui. Nós somos seres, somos ETs, marcianos, seres extraterrestres e terrestres. Não temos nada a ver com esse mundo, na melhor perspectiva teológica. Eu estava pensando com um pastor e disse, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a sociedade. Nada, Antônio José. A Bíblia já diz que esse mundo já é maligno. Quer dizer, olha que compreensão. O indivíduo usando o texto para não fazer nada. A Bíblia já diz que esse mundo já é no maligno, não vou fazer diferença alguma. O mundo já está perdido mesmo. Então, queridos, eu vejo a sua preocupação, Fábio. Desculpe eu não estar sendo lacônico. É porque demanda resposta. Eu vejo com uma preocupação tremenda essa situação. Porque a igreja cada vez mais se torna compreendida como os eleitos que se reúnem dentro do templo, numa perspectiva entre muros, mas esses eleitos não têm preocupação com o mundo lá fora. E, inclusive, às vezes até criamos uma teologia escapista, já viu? Alguém dizendo, estou doido para Jesus voltar. Para quê? Para ele não fazer nada e subir. Quer dizer, então ele é um escapista, bom, ele não quer fazer nada. Ele não quer fazer nada aqui, então Jesus vem, não fiz nada e já saí desse mundo mal, esse mundo perverso.
O senhor me fez agora lembrar uma frase do meu antigo pastor, reverendo Guilhermino Cunha. Às vezes, quando terminava o culto, ele dizia assim, agora está terminando a liturgia do culto, vamos partir agora para a liturgia da vida.
Amém, ele foi muito feliz o Rev quando dizia isso.
A nossa vida ela precisa ser um culto de adoração a Deus, né? E por onde quer que nós formos, a gente precisa ser um instrumento nas mãos do nosso Pai. Agora, eu entendo, reverendo, que a gente está vivendo um momento que é um grande ponto na história, a pandemia. E o reverendo Fábio acabou de trazer uma pergunta aqui que, né, pensar nos desafios sociais que estão surgindo e precisam ser encarados pela igreja brasileira. Eu acredito que a pandemia ela apresentou para a gente um novo cenário e algumas novas portas aí para a missão. Como é que o senhor enxerga isso daí?
Eu enxergo em vários aspectos. O reverendo André é especializado na área da mídia. Naturalmente, a igreja, em termos de mídia, mudou profundamente. Né? Até mesmo nós nada sabíamos. Eu me insiro nessa situação, estou aprendendo aos poucos a questão da mídia, mas a igreja nada sabia. Não há como ser mais a igreja que se separa dessa situação. A igreja tem que usar os recursos midiáticos para a proclamação do evangelho, mesmo no período pós-pandêmico, né? E assim por diante. A questão da precaução, talvez muitos continuem usando máscaras. A questão de... Há vários aspectos. Mas uma coisa muito preocupante, aprendendo, que eu vi, vocês podem perceber essa questão da pandemia. A pandemia aflorou, demonstrou uma coisa interessante. É interessante, não é interessante no sentido empolgante, fascinante, mas mostrou que o homem sem Deus, como diz Tocqueville, o homem é o lobo do homem, né? Então, eu vejo isso com preocupação. Se você vê o número que houve nessa pandemia de infanticídios e feminicídios e assim por diante, é terrível, é assolador. Por quê? Porque uma coisa é colocar uma família junto, todo mundo junto, mesmo espaço, mas que se amam. É maravilha você estar junto com pessoas que se amam. Mas o indivíduo não faz estar, mas o indivíduo sem Deus, colocar todo mundo junto, alguém não fazia mal ao outro porque a distância o separava. O indivíduo saía de casa com a marmita, chegava em casa à meia-noite, mas quando colocou todo mundo junto, marido e mulher e filhos e genro e nora e sogro e sogra, aflorou o que há de pior nas pessoas. Então, eu já hoje estava vendo aí, no balanço geral, fulano matou o filho, a companhia com o padrasto. Está só do rotineiro, o dia a dia. A violência banalizou-se demais nessa pandemia. Uhum. Então, ou seja, essa pandemia mostrou o quê? O quanto a sociedade está doente. Além dessa preocupação... obrigado, Vernon Romero. Eu vou deixar o gancho para o Vernon falar. Então, essa pandemia aflorou a enfermidade espiritual da sociedade brasileira. Sim, Reverendo Romero,
entendi. Doutor Antônio, é muito interessante isso, porque, de fato, a gente vê que a pandemia, ela fez a gente olhar para a igreja como sendo uma agência do reino de Deus, mas também fez a gente ver a igreja como uma agência humana, secular, como qualquer outra. Agora, claro, isso aí tem a ver diretamente com a nossa convicção de fé, mas será que não há um outro erro, um outro equívoco a respeito do papel social da igreja e da relação com a missão, que seria uma confusão entre ação social e assistencialismo social? Porque Sim. A gente pega, por exemplo, o lema do Exército da Salvação, né, que o senhor citou tão bem aí,
sopa, sabão e salvação.
E muitas vezes a gente trabalha assistencialismo, sopa e sabão,
e salvação
quem aceitar a salvação. Então a gente primeiro prega e dá a sopa e o sabão. E a gente esquece que a missão da igreja porque tem a salvação, a gente se importa com a
sopa e
com o sabão.
Muito
então, assim,
bom.
Será que nós não temos uma igreja que faz assistencialismo, se contenta com assistencialismo, aí por isso que fica desesperada para Jesus voltar, porque já fizemos o que tem que fazer, ponto final, e ela não perdeu a sua convicção do social como uma ação que começa na formação dos seus próprios membros, né, com uma consciência social. Por exemplo, só para colocar um exemplo, né, a gente fala a respeito da poluição nos nossos rios, mas será que a igreja está ensinando que o cidadão cristão, ele não deve ser um dos poluidores? Ou a gente só quer criticar o rio poluído e dizer, vamos fazer uma ação para limpar o rio? O que você acha disso, dessa relação entre ação e assistencialismo e impacto
muito
na igreja?
Bom. Muito bom. Olha, pergunta, eu estou gostando muito dessa participação com o reverendo André, com o reverendo Romero, maravilhoso. Realmente, Reverendo Romero, é preocupante, sabe por quê? Porque são duas coisas muito distintas. O assistencialismo é nós eufemizarmos a situação, é fazer algo como paliativo, sem trazer solução permanente. Já a ação social tem preocupações com soluções permanentes da sociedade. Então, nós vemos isso em toda a igreja. A igreja no passado, vocês lembram muito bem, e a igreja no passado... Vamos lembrar o movimento da igreja desde o século XIX. Quando começou o grande século das missões, foi o século XIX. Para muitos, foi o século em que a igreja mais evangelizou depois da igreja primitiva, foi o século XIX. Né? Só a igreja presbiteriana enviou 100 mil missionários para os 5 continentes. Foi a igreja que mais enviou missionários. A segunda, a hegemonia dos batistas só veio no período pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas até 1939, a igreja que mais enviou missionário para o mundo todo foi a igreja presbiteriana. Então, nós somos uma igreja missionária. Mas lembra aquela visão triádica? Ao lado de cada igreja, uma escola, um hospital? Isso era uma visão da missão. ou seja, grande parte dos missionários, quase todos eles, tinham preocupações sociais. Então, aí achava que a igreja devia encarnar isso, não somente como instituição, mas na membresia, que os seus membros fossem zelosos, praticantes de boas obras. Nós vemos isso nos textos no Diário de Simon, vemos isso nas cartas que os missionários enviaram para fora de Mission Board, para as missões estrangeiras de Richmond. Eu li muitas cartas dessas em inglês, eles dizendo, ah, precisamos, além da palavra, mudar a sociedade brasileira. Nas cartas que Blackford mandou, e Schneider mandou, e outros missionários mandaram para a junta de Richmond, tinha preocupações sociais, a gente precisava fazer alguma coisa mais além da proclamação verbal. Então os missionários tinham essa preocupação. Né? Haja visto no nosso país, a nossa própria igreja presbiteriana, quantas escolas temos, né? Temos um número enorme de educandários e hospitais, né? Temos o Hospital do Rio Verde, que é um trabalho abençoado, Hospital Evangelho do Rio Verde, então, fundado pelo missionário Alan Gordon. Então, temos grandes obras. Agora mesmo, Mackenzie comprou, estive em Curitiba essa semana, né, e fui visitar o Hospital Evangélico Mackenzie. Faz uma obra social tremenda, o Hospital Evangélico Mackenzie está fazendo, está marcando a cidade de Curitiba, e não deixa de ser um hospital presbiteriano, já que o Mackenzie pertence à nossa igreja. Então, a igreja sempre tem essa preocupação. Agora, não creio que deve, reverendo Romero, eu concordo plenamente com a sua palavra, que essa não deve ser uma preocupação só institucional. Eu acho que a igreja, os pastores são formadores de opinião e devem, de fato, conduzir a igreja a ter essa mentalidade reformada. Quando você lê, quando pensamos em Calvino, eu sempre digo, eu estou até com o meu livro aqui em minhas mãos, esse livro que escrevi sobre ação social, né? Então, quando eu penso em Calvino, você vai ver que Calvino tinha profunda preocupação social. O calvinismo nasceu assim. Calvino fundou a Bolsa Francesa. O que era a Bolsa Francesa? É que, além dos cristãos dizimarem, eles depositavam 5% da sua renda para a obra social, para construir casas para aqueles que vinham sem nada para... centenas de cristãos chegaram, se refugiaram em Genebra. A cidade de Genebra quintuplicou a população na época de Calvino. E sabe que eles construíram mais de 1000 residências e deram de graça aos refugiados com dinheiro da Bolsa Francesa. Então, Calvino, ele criou os dois tipos de diáconos. Havia o diácono coletores e administradores, que eram os diáconos que coletavam os recursos e aqueles que levavam os bens e as necessidades na casa das pessoas. Então, Calvino tinha uma profunda preocupação social. Você vai ver também na época... dos puritanos. Uma das preocupações dos puritanos era o que? Não era só uma teologia perfeita. Era o que eles chamavam de perfectas societas, sociedade perfeita. Daí porque os puritanos lutaram tanto por questões sociais. Só é ver o exemplo de William Wilberforce. Como Wilberforce lutou em favor da libertação da escravatura. E foi um grande reformado, William Wilberforce. Então, a igreja perdeu isso de vista. Eu não quero criticar ninguém, mas muitas vezes eu vejo até pessoas muito eminentes na nossa igreja, até pregadores, e eu ouço o discurso, ouço a mensagem, e eu digo, meu Senhor do céu, mas não há nada que desafie a igreja a mudança. É porque, vê nos congressos, eu vou dar um exemplo. Você vai a um congresso, eu já fui a alguns aí, tem 3 mil pessoas lá, e o congresso... Qual o tema do congresso? A dupla natureza de Jesus. É maravilhoso. É. Juntar 3 mil pastores, 4 mil pastores. Mas isso é um massageamento do ego da minha consciência teológica. Porque a igreja já defende isso desde o terceiro século do cristianismo, desde o Conselho de Nicéia. Ninguém está em dúvida. Dona Janinha da Silva, Dona Francisca da Silva, da SAF, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada porque a filha foi abandonada pelo marido. O filho está nas drogas, e eu estou preocupado em defender a dupla natureza de Jesus, em combater o monofisismo, que não são duas naturezas, são uma só. Essas não são as questões mais urgentes da sociedade contemporânea.
Hein, doutor Antônio José, enquanto se discute as duas naturezas de Cristo, a sociedade pergunta, qual dessas se importa conosco? Né?
Mas justamente isso, Fernando Romero, isso é a minha inquietação. Então, por isso que eu vejo muitas mensagens...
E as duas se importam.
Então, por isso que o missiólogo tem inquietação que o teólogo não tem. Porque o teólogo, simplesmente, já que nossos valores são valores estabelecidos desde os conselhos gerais, né, nada mudou, como disse o líder Eclesiastes, o sábio rei Salomão, o que já foi, já era, o que já é, o que foi agora, já foi antes. Então, o que está sendo defendido aqui em teologia? Nada mudou desde o Concílio Gerais, Concílio de Constantinopla, 325, e Nicéia, 325, depois de Cristo, Constantinopla, 381, Calcedônia, 451, depois de Cristo. Então, desde o Concílio Gerais, ninguém inventou nada, ninguém inventou a roda. Então, de forma que, quando o teólogo defende valores, os valores confessionais, é maravilhoso, é. Mas temos que pensar como é que eu vou colocar em prática toda a nossa herança teológica, em prática, numa sociedade que está asfixiada por tantos problemas no mundo contemporâneo.
Reverendo, então, nós estamos aqui sendo provocados pelo senhor, e isso é muito positivo, né? Usar a palavra provocação é um sentido muito positivo mesmo, essa reflexão aqui toda. E o senhor usou uma frase que me chamou muita atenção, que a igreja precisa entrar nos meandros da sociedade. E aí a minha pergunta é, qual é o limite para isso, né? O senhor acha que existe um limite, assim, olha, existem coisas que a igreja não deve se envolver, ou não, a igreja deve se envolver em tudo, lembrando que nós temos esse compromisso social. O que o senhor pensa?
Eu penso que necessariamente a igreja com constituição, não. Mas o cristão, membro desta igreja, sim. Ele tem que ser luz. O próprio Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, jogado pelos homens. Então, se olhar a igreja como constituição, necessariamente não. Mas a igreja, a membresia, sim. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu. Né? Interessante que é a mesma palavra para predestinação, né? Predestinazomai. Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, diz o texto, para sermos somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Efésios 2, 10. Lá em Tito 3, o apóstolo São Paulo vai dizer que Deus escolheu um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, não há como pensar uma igreja que seja ortodoxa sem ser ortopraxa. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, ortodoxia com ortopraxia. Uhum. A igreja peca, muitas vezes, em não conduzir essa teologia tão bela que nós possuímos para a ortopraxia. Aí, o que acontece? Cria teólogos de cabeça grande e corpo pequeno. Eu conheço muita gente que tem teologia, tem cabeça grande, cheia de conhecimento, mas sem coração. Eu vi essa frase do Dr. Billy Graham, ele dizendo que a maioria dos pregadores falam a mente, mas não falam o coração. Mente e coração estão afastados 45 centímetros, mas a palavra não desce. O cara está cheio de conhecimento, mas vai ouvir o cara. Não tem um pingo de unção. E não tem um pingo de preocupação com os problemas sociais dos outros. Ele fez da defesa da fé, da apologética, um fim em si mesmo. Esse é o problema. Fazendo apologética com um fim em si mesmo. Só Deus é um fim em si mesmo. Nem mesmo a minha preocupação apologética. Mas fizemos apologética com um fim em si mesmo, tem que defender a doutrina da fé, a reta doutrina, o mundo asfixiado, e eu não faço nada pelo mundo. Então, a igreja precisa levantar esse clamor e, de fato, levar cada crente a ter a maior preocupação social, a levar a vida cristã numa perspectiva mais consequente. Porque senão a gente vai pensar, o que é ser cristão? Ser cristão é ir para a igreja no domingo, ouvir uma mensagem e voltar no outro domingo para ouvir outra mensagem. Isso é apequenar o reino de Deus, na minha perspectiva.
É interessante. Desculpe só, é interessante o que você está colocando, porque a gente... A história daquele livro, né, Obra na Natureza Missionária da Igreja, de Johannes Blau, ele, na verdade, foi ali uma pesquisa que ele fez sobre a ação da igreja nas décadas da guerra, né? E ele desenvolveu toda uma teoria e, quando terminou, conseguiu o grau, foi um trabalho bem feito, colocou numa estante e ficou para lá. Então, assim, pegou um trabalho fantástico, perfeito, que serviu para dar uma titulação para ele. Anos mais tarde, alguém procurando os livros achou aquele relatório que ele apresentou, aquele documento, tirou e falou assim: gente, isso é precioso demais para ficar numa estante. Vamos colocar em prática. E houve uma verdadeira revolução na missiologia a partir das provocações. Deixa eu usar a palavra, né, Fábio? É gostosa essa palavra aqui. Através das provocações de Johannes Blau, nem todas que a gente assina embaixo, mas ele levantou uma reflexão missiológica que eu tenho, na minha concepção, direcionou até mesmo para foi uma das origens para o Congresso de Lausanne, por exemplo, né? Porque a gente vai ver uma reflexão, a gente vê o Bosch, por exemplo, né, que escreveu, mas morreu depois, E a obra dele se tornou produtiva porque pegaram o que ele escreveu e colocaram em debate, discussões. Então, acho que assim, não adianta a gente produzir coisas teóricas. Se a sociedade não entende a nossa fé, a nossa teologia, vai ser apenas um grande artigo, que alguém no futuro pode usar e transformar em algo de valor. Mas teoria não tem valor se é para ficar só numa estante.
Muito bem. E é isso que nós queremos provocar, né, no podcast da Missão na Cidade. Não é só um debate teológico, né? É uma reflexão que aponta para uma nova missiologia, né? Uma nova prática. Por isso, reverendo Antônio José, eu vou fazer o que eu tenho para mim aqui como última pergunta. Nós, os nossos ouvintes, né, são líderes, mas também são membros das nossas igrejas, e nós queremos servos do Senhor que têm um grande coração, não é só uma grande cabeça, não, né? Um grande coração.
Verdade, então, isso daí então, é fundamental.
De forma prática, pensando assim nesses nossos ouvintes, quais seriam as lições ou os passos, né, que cada cristão poderia assumir? Porque muitas vezes a gente pensa como instituição, a instituição deveria fazer isso. Não, mas que cada crente, ao ouvir tudo isso que nós abordamos, da questão social, da necessidade de engajamento, de não apenas usufruirmos dominicalmente da liturgia, mas vivemos uma vida que glorifica o nome do Senhor, como é que o Senhor poderia sugerir aos nossos ouvintes de como aplicar isso? Cada crente poderia fazer isso, tanto em termos pessoais quanto envolvendo a sua comunidade, os desafios evangelísticos que cada um pode já colocar em prática, sem ficar esperando o seu pastor no domingo falar nada, né?
Reverendo Fábio, eu creio que uma das grandes virtudes do cristianismo é o que é chamado de moderação. Ou seja, Deus vai dar a cada crente, o Espírito Santo vai norteá-lo, até que ponto ele poderá ir. Eu creio de todo o coração. Porque o pastor não é como o pastor está ser um Sherlock Holmes na vida de cada crente. Acompanha o que ele está fazendo, o que está fazendo durante a semana. Mas o pastor pode dar orientações bíblico-teológicas, missiológicas, do púlpito da sua igreja. E orientar o seu rebanho. Porque eu acho que está havendo essa necessidade profunda hoje. Porque nós somos aqui, na verdade, nós não somos simplesmente aquilo que cremos. Somos também aquilo que fazemos, né? Porque muitas vezes pensamos que o cristão é aquele que crê. Mas quando olhamos na perspectiva... Eu gostava muito das aulas do Dr. Charles Sproul, porque o Dr. Robert Charles Sproul, ele era provocador, viu? O reverendo Homer, reverendo André e Fábio. Eu tive aulas com ele, muitos modos, com o Dr. Charles Sproul, e ele dizia sempre que havia nos quatro evangelhos um quinto evangelho. Havia um quinto evangelho escondido, que era a prática de Jesus. Ele dizia a prática de Cristo. Muitas vezes ninguém pensa. Você pode ver que Jesus, quando dizia algo, havia sempre uma profunda sinergia, simbiose entre o dito e o feito. Jesus diz, amai uns aos outros. Mas depois Jesus vai e alimenta a multidão. Ele sou o pão da vida, João capítulo 6. Mesmo capítulo, alimenta 5 mil da multidão. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. João capítulo 9, abre os olhos ao cego. Então ele dizia que havia, faltava na igreja isso. Então esse quinto evangelho, que era ver o mundo na perspectiva de Cristo, né? A cosmovisão de Cristo. Então, Jesus não foi simplesmente um mero pensador ou um ortodoxo em termos teológicos, mas Jesus foi alguém que nos ensinou a teologia do bom samaritano. Vai tu e faz o mesmo. Então, essa é a responsabilidade minha, do reverendo André, reverendo Homem, do Fábio, de cada um de nós, sermos instrumentos de Deus para, a partir dos nossos púlpitos, educar a nossa igreja a como ter uma vida cristã saudável e abençoadora para o reino de Deus. Estou sendo lacônico, o André já colocou aqui que temos outros podcasts, então nós vamos lacunizar as respostas.
Muito bom. O desejo que a gente tem é de passar aqui conversando, porque o senhor não só apenas tem muito conhecimento, nós percebemos a paixão do senhor pela missão de Cristo Jesus, né? Assim, que Cristo nos entregou. Então, isso para nós é fantástico. Bem, eu espero que você também tenha aproveitado esse podcast, tanto quanto nós, né? Nós agradecemos ao reverendo Antônio José, reverendo Homer, reverendo André, pela participação. E nós vamos ter um podcast logo a seguir, né? Então, fique atento aí ao nosso canal, um podcast sobre o Pacto de Lausanne, mais uma vez, conversando com o reverendo Antônio José, Que Deus te abençoe.
Amém.
Amém. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.